Olá, Pedro Lacerda. Qual é a quintessência do seu ofício de astrofísico?
Eu penso que é o fascínio. Nós somos guiados, a fonte de energia para fazer o que fazemos é o fascínio por aquilo que fazemos e pelo que estudamos.
Então, mas o fascínio de uma coisa que está muito longe, porque podia ter o fascínio, sei lá, das pedras preciosas ou...
Exatamente, eu não estou a referir-me concretamente à astrofísica. Eu penso que aprender sobre a natureza, e concreto, neste caso é a astrofísica, mas qualquer área da natureza, eu preciso a pessoa ter fascínio, precisa estar fascinado e depois é fácil.
O nosso convidado, Pedro Lacerda, nasceu em 1975, há 40 anos, portanto. Começou por estudar Engenharia Eletrotécnica no Instituto Superior Técnico, mas mudou para o curso de Física, cuja licenciatura concluiu no ano 2000. O doutoramento em Astrofísica foi obtido em 2005 na Universidade de Leiden, na Holanda, com um trabalho sobre a cintura de Kuiper. Ou seja, são aqueles objetos mais ou menos semelhantes a cometas ou mesmo planetas, pequenos planetas, para lá do último grande planeta do Sistema Solar, ou seja, para lá de Neptuno. Descobriu, por exemplo, que esses corpos mantêm a mesma rotação de sempre, dos primórdios da sua existência, e descobriu muitas outras coisas de que vamos falar na nossa conversa. Ora, de resto, depois disso, estudou e deu aulas em Harvard, nos Estados Unidos, estudou também no Hawaii, onde se encontra um dos observatórios mais importantes do mundo, e de resto foi aí que descobriu um sinal de um possível vulcão num planeta anão chamado Haumea. Foi também investigador, o nosso convidado, na Universidade de Belfast, na Irlanda do Norte, e desde 2013 dirige o grupo de investigadores do Instituto Max Planck, dedicado à pesquisa do Sistema Solar, em Göttingen, na Alemanha. É um trabalho que, nomeadamente, passa pela análise dos dados recolhidos pela uma famosa sonda Rosetta, que pousou em 2014 num cometa em andamento, em trânsito, lá para os lados de Júpiter, ou um bocadinho aquém de Júpiter. Começou por estudar eletrotecnia, mas o Pedro Lacerda mudou para física. Porquê?
Bem, eu na escola a minha disciplina favorita desde sempre e continua a ser era a matemática, era o que eu mais gostava. E todas as coisas tivessem a ver com números. E tendo jeito para matemática e chegando ao 12º ano, eu fiz uns testes no secundário, os chamados testes psicotécnicos, a pessoa vê o que é que nos aconselham a seguir. E o que me disseram foi para não ir para direito, de resto podia ir para qualquer coisa que eu quisesse, mas para não ir para direito. Não sei o que é que isso quer dizer, mas pronto. Mas, chegando à altura de depois ter que decidir, o meu pai, engenheiro eletrotécnico, fez o curso no técnico e foi um bocado seguir os carris da vida. Foi um bocado a escolha óbvia. Naquele tempo tinha que ser, não sei como é agora, mas tinha que, no formulário de candidatura à universidade, era preciso dar 6 hipóteses.
A primeira é a eletrotecnia.
A primeira foi a eletrotecnia, depois a segunda, salvo erro, mecânica, engenharia civil e a quarta era engenharia aeroespacial. Tudo no técnico. E depois até fiquei sem imaginação, a partir daí não pus nada no 5 e no 6. E fui para a eletrotecnia um bocado nesse sentido, porque era engenharia, tem a ver com números, matemática, o meu pai era engenheiro.
E faltava o quê para ter decidido que não era a sua área?
Faltava que no primeiro e no segundo ano deste curso aprende-se matemática avançada, aprende-se física, aprende-se química, aprende essas bases. Quando se chega ao terceiro ano, entra-se na eletrotecnia pura, aprender como funcionam circuitos eletrónicos e entra-se na parte... O meu curso era do ramo de telecomunicações, redes de telecomunicações, telemóveis...
Isso já estava fora do seu
interesse. Comecei a ficar um bocado aborrecido. E eu sempre fui um aluno que tinha que ir às aulas. Sempre tive preguiça para estudar, e então eu tinha que ir às aulas. E no terceiro ano comecei a deixar de ir às aulas, depois mais tarde olhando para trás penso, não sei bem porquê, mas agora sei, é porque eu perdi um bocado o interesse, e então ia para o bar do técnico com os meus colegas jogar matraquilhos, e fazer outras coisas, e depois comecei a pensar que se calhar eu tinha que...
Mudar de curso,
e nessa altura... E eu sempre fui interessado pela física, mas... por qualquer razão, não fui para física e nessa altura pensei, se calhar vou à Faculdade de Ciências ver que curso é que há e se há possibilidades de mudar. E havia, e pedi transferência.
Mas quando escolheu física, não tinha já em mente a astronomia? Ou tinha?
Não tinha.
Ainda não tinha arrancado da Terra, digamos assim.
Não. Fui para física pelo fascínio de aprender como as leis que regem a natureza, como funcionam.
Quando é que pensa... Na astrofísica?
Astrofísica é muito curioso. Só no, na, estive em física, tive algumas cadeiras do técnico, tive equivalência, depois tive que fazer outras cadeiras de física e por aí fora. E muito já para o fim, em 1999, eu acabei o curso em 2001, um ano antes de acabar o curso, houve duas coisas. Uma foi uma escola de verão em Coimbra, chamada Escola de Verão Internacional sobre o Sistema Solar, organizada pelo Martin Rose, que era um holandês que investigava aqui em Lisboa, no observatório. E eu me inscrevi-me para ir a essa escola e fui. E passei lá uma semana a aprender com especialistas do mundo inteiro e achei muito interessante o assunto. E pensei, se calhar isto era uma área interessante para ir fazer um doutoramento. Por outro lado, em física, tive um professor do primeiro ano, eu tive que fazer algumas cadeiras do primeiro ano porque não tinha feito, que se chamava Introdução à Astronomia e Astrofísica, o professor Rui Agostinho, que dava umas aulas fantásticas, super entusiasmantes sobre a astronomia e astrofísica, e eu achei essas aulas fantásticas. Depois, no quarto ano, tive a cadeira da astrofísica com o professor Lin Yun e com o professor Filipe Duarte Santos, também fantásticas. E pronto,
grandes professores,
bons professores.
Foram motivo para explorar,
para motivar. Então,
mas a astrofísica tirou-a em Leiden, certo?
O doutoramento, depois fui para Leiden, embora que eu já estive.
Então não havia doutoramentos em astrofísica em Portugal, é isso?
Havia, mas
escolheu Leiden porque?
Eu escolhi Leiden porque eu sempre quis, sempre tive muita curiosidade pelo estrangeiro, por ir viver num país diferente.
Como experiência, portanto.
Como experiência. Desde muito novo eu fiz Interrails, viajei pela Europa de comboio e tinha muito interesse em ir experimentar viver noutro país. Quando estava na universidade, pensei fazer um Erasmus, que se fazia na altura, ia-se estudar um ano para o estrangeiro, mas depois acabou por não dar, por causa da mudança de curso. Então pensei, faço isso no doutoramento. E quando chegou a altura do doutoramento, comecei à procura de doutoramentos no estrangeiro.
Doutoramentos em astrofísica.
Doutoramentos em astrofísica no estrangeiro.
Já estava orientado. Encontrou Leiden. É uma referência na Holanda?
É. Eu não sabia na altura quando concorri. Concorri porque eu nessa altura... Estava a trabalhar em part-time no Observatório da Ajuda em Lisboa, porque um destes professores que eu referi, o professor Lin Yun, ofereceu-me lá uma posição, uma bolsa de iniciação à investigação para estudar lá, para trabalhar lá, para ter contacto com a investigação. Eu fazia isso em part-time, para pagar a renda da casa e a gasolina da moto. E então, circulam nestes institutos e-mails com anunciar posições e vem-me parar este da... de Leiden, e outro também na ESA, mas que não era um doutoramento, era uma...
ESA era aqui em Munique?
Não, é. ESA também na Holanda, na ESTEC, que é em Noordwijk, que é uma cidade muito perto de Leiden, e este era um estágio, uma espécie de estágio de um ano, e eu concorri às duas, e consegui as duas, mas escolhi depois a de Leiden, mas foi por acaso. Foi por acaso,
mas pelos vistos foi importante, é isso que me está a querer
foi
dizer.
Foi muitíssimo importante, e a Universidade de Leiden tem uma história tremenda na astronomia, que eu não sabia, mas... por exemplo, um senhor chamado Jan Oort, um senhor holandês, há uma nuvem de onde vem cometa chamada a nuvem de Oort. Esse senhor foi diretor do Departamento de Astrofísica da Universidade de Leiden e eu não sabia isso.
Portanto, se a nuvem de Oort, que é um dos ingredientes do sistema solar, tem o nome de um professor de Leiden, é porque Leiden tem alguma importância.
Claro, tem muita.
Ora bem, então, mas antes de mais. Portanto, normalmente imaginamos que as pessoas, durante a sua infância, quando se relacionam com o mundo da astronomia, isso passa por um telescópio algures oferecido no Natal ou numa prenda de anos. Não teve uma experiência com telescópio?
Não, eu nunca tive. Eu digo sempre às pessoas que...
Agora nunca
que
teve conheço, um telescópio?
Nunca tive um telescópio.
Nunca?
O primeiro telescópio que eu tive, comprei-o eu, em Belfast, no Ano Internacional da Astronomia, um daqueles telescópios de Galileu.
Mas interessou-se pela astronomia antes de alguma vez espreitar pelo telescópio, é isso?
É.
Então, mas se uma coisa não está ligada... Ou seja, não é olhando os astros que se ganha interesse pela astronomia?
Pode ser, sabe? Pode ser. Por outro lado, eu sempre fui... pessoa de livros, gosto de livros, de ler e lendo sobre as coisas que descobre que acho que sempre entrei nos assuntos pela leitura.
Então, e a leitura, que nesse caso quem foi? Foi algum de, tipo lá, um Carl Sagan que despertou curiosidade?
Por exemplo, passou-me pelas mãos o Cosmos, o livro do Carl Sagan, li outros livros interessantes, mas mais novo, nunca tive um telescópio. Normalmente eu gostava de ter instrumentos musicais e gostava de matemática, tinha livros sobre a matemática mais. Portanto, foi uma coincidência mas que é assim, a vida às vezes leva-nos por estes caminhos.
Então, depois de Leiden, ainda passou pelos Estados Unidos, em Harvard, por exemplo, que é considerado o topo da educação universitária, no Havaí, também há de ser importante para a astronomia, porque tem lá um grande observatório, não é? Muito importante.
Muitíssimo, muitíssimo. Tem...
Então, e foi importante essa experiência nos Estados Unidos?
Foi muito importante viver lá, porque os Estados Unidos têm uma cultura científica muito diferente da europeia.
E, diferente melhor?
Diferente. Por exemplo, agora eu vivo na Alemanha. Os alemães são muito rigorosos, mas são um pouco desembaraçados e talvez um pouco energéticos, por exemplo, comparados com os alemães. Comparados com os americanos. Os americanos têm muita energia, têm muito espírito de fazer coisas. E então, nos Estados Unidos, o que aconteceu, o que eu aprendi foi que quando temos uma ideia e queremos fazer qualquer coisa, temos que a fazer. E às vezes há pequenas dificuldades e problemas.
Espírito
pioneiro, exato. Os americanos têm muito esse espírito pioneiro, os corredores das universidades, aquilo sente-se o burburinho, as pessoas...
Fervilha.
E são muito comunicativos, há muita comunicação entre as pessoas e a ciência vive muito da comunicação, vive muito da troca de ideias.
Mas isso está-me a dar razões para ter ficado lá, porque não ficou lá, não é? Porquê que não ficou lá?
Porque viver nos Estados Unidos...
Porque escolheu, nesse binóvio, escolheu a Alemanha. Vamos lá ver.
Escolhi primeiro Belfast. Sim. Quando voltei dos Estados Unidos para a Europa, voltei para a ilha irlandesa, voltei para Belfast.
Belfast, Irlanda do Norte,
faz parte do Reino Unido. Sim. Mas foi para lá que eu voltei, porque estava com muitas saudades da Europa.
Sempre também há inconvenientes.
Mas não tanto por razões profissionais, mas mais por razões pessoais. Porque os Estados Unidos, a sociedade americana... É estranho, é uma sociedade muito dominada pelo politicamente correto, hoje em dia, penso eu. E então, em situações sociais, há um certo constrangimento. A pessoa acha que os europeus conseguem mais dizer o que pensam, muitas vezes, do que os americanos não podem publicamente. Um americano é uma pessoa perfeita. Sim, adoro os americanos, pessoas perfeitamente...
Mas em sociedade não, é isso?
Em situações
as
sociais.
As conveniências.
É um bocado... Há muita pressão social para haver...
Muita cerimónia, portanto.
O que tem que ser, o que é normal, porque é um país que nasceu da junção de várias culturas diferentes e nesse caso a pessoa tem que ter muito cuidado como fala e como diz, porque pode ferir suscetibilidades. E então eu penso que isso é natural numa sociedade
dessas.
Então
e em Belfast?
Em Belfast? Belfast é uma pérolazinha, porque é uma cidade que teve problemas de guerra até talvez ao final dos anos 90.
Guerra?
Guerra interna entre um problema de identidade nacional. O Reino Unido tem estes países, a Escócia, o País de Gales, a Inglaterra e a Irlanda do Norte. E cada um destes países tem a sua identidade nacional, mas depois estão inseridos neste Reino Unido. E os irlandeses, aquele bocadinho da Irlanda que ficou, quando a Irlanda se separou do Reino Unido, ficou aquele bocadinho ali onde ainda viviam pessoas associadas ao Reino Unido. Criou-se uma divisão entre as pessoas, entre aquelas que querem fazer parte da Irlanda, República da Irlanda, e aquelas que querem fazer parte do Reino Unido, por um lado, e depois aquelas que são da religião católica e aquelas que são da religião protestante, por outro.
Quase a mesma coisa, coincide, não é?
Estes dois grupos quase que coincidem, mas não completamente.
Sim.
E então, houve, de facto, até ao fim da década de 90, houve muitos conflitos e morreu muita gente, muita guerra. E as pessoas têm medo de, ainda um bocado de receio, pensam que Belfast ainda é um sítio perigoso para viver, que não é. Mas, por essa razão, Belfast é um sítio que está mais ou menos preservado. Praticamente as pessoas que lá vivem são quase só pessoas de lá. É a capital da Irlanda do Norte, mas normalmente as capitais dos países são muito internacionais, vivem pessoas de todo o mundo. Mas Belfast está muito conservado e preservado. E eu gosto disso porque rapidamente a pessoa absorve a cultura da cidade.
E deu-se bem com a cultura irlandesa, com essa, ou norte-irlandesa, vá?
Muito bem, sim. É uma mistura. A Irlanda do Norte é uma mistura entre a cultura britânica e a irlandesa, que são um bocadinho diferentes. Mas sim, gostei e gosto muito de...
Mas não ficou por lá, mais uma vez.
Não.
Depois acabou por ir parar ao Instituto Max Planck, não é? Que foi quem o contratou de seguida.
Sim.
E foi parar à Alemanha.
É verdade.
Falávamos da Alemanha.
É.
Foi parar ao país das pessoas que não são assim tão... São muito rigorosos, não é isso? Quais são? Tem vantagens de trabalhar no Instituto Max Planck?
Tem vantagens, tem muito nome, o Instituto Max Planck tem muito nome, e dentro da Alemanha Se a pessoa com quem nós estamos a interagir sabe que nós trabalhamos num Instituto Max Planck, as pessoas ficam logo, ah, isso é uma coisa fantástica, tem isso.
E é justificado esse espanto?
Talvez não tanto. Talvez não seja tão justificado. Penso que criam-se um bocado estes endeusamentos de certas coisas, quando as pessoas não sabem bem. Depois, tanto por dentro, nós vemos que aquilo na prática é um instituto, mas tem muito, é muito, tem muito, o financiamento daquele instituto
é principesco.
É. Tem uma estrutura especial.
Então, e essa é a explicação principal. No fundo, está no Instituto Max Planck porque tem meios para trabalhar. É isso.
Eu quando estava em Belfast, para o fim do eu estive lá com duas bolsas diferentes, para o fim da segunda bolsa tive que começar a concorrer a sítios, e concorri a vários. E o Instituto Max Planck, concorri, fui à entrevista, fui entrevistado e eles fizeram uma proposta. Portanto, eu não escolhi aquele instituto, não foi o primeiro que eu...
Não tinha que saber alemão?
Não, quer dizer...
Inglês, a língua.
A língua de trabalho, teoricamente, é inglês. Embora que eu fiquei surpreendido pela resistência dos alemães ao falar em inglês. Ou seja, mesmo dentro do instituto, tudo o que não seja cientistas, todo o resto do pessoal não fala inglês. Fala muito pouco inglês. Mas a língua de trabalho... Eu não preciso de aprender alemão para fazer o meu trabalho. Embora que eu já sabia um bocadinho, porque eu, quando andei no técnico, fiz um curso de 6 meses de alemão, porque tinha curiosidade, lá está, de ir viajar. E depois com o holandês, que entretanto aprendi na Holanda, ajuda a entender o alemão e a falar o equivalente do portunhol para o espanhol. Eu falo holandanho, não sei como é que se diz. Uma mistura de holandês e alemão.
Sim. Então, já agora também fala italiano, com fluência. De onde é que vem essa costela italiana?
Durante o doutoramento na Holanda, eu partilhei casa, primeiro com 3 italianos e depois só com 2. Portanto, eu vivi cerca de 3 anos
Sendo
com
que
2...
os italianos não falam outra coisa senão italiano, portanto...
Eles falavam inglês, mas estando numa casa, 2 italianos e 1 português, eu estava em minoria, portanto, eles falavam italiano. E depois, eu penso que qualquer português que esteja dia-a-dia com um italiano 1 mês, começa a falar italiano, porque a língua não é muito difícil para nós.
É bonita também.
E é muito bonita, gosto muito. E então eu aprendia falando com estes 2 rapazes sicilianos diariamente, portanto, até tenho um bocadinho de sotaque siciliano. E pronto, eu dou muitos erros a escrever, mas a falar, porque aprendi falando.
E é de falar que se trata, porque a sua fluência é falar, como está no seu currículo. Há muita competição na astrofísica de uns países para os outros?
Há uma competição a grande, de larga escala, é um bocado entre os Estados Unidos e a Europa.
Então, os europeus todos juntos?
Os europeus um bocado todos juntos, comparam-se sempre, quase sempre, aos americanos. Depois, dentro da Europa, existe historicamente muita competição entre os países, especialmente...
Alemanha e Inglaterra.
Alemães com ingleses, alemães com franceses, franceses com ingleses.
Os países, aqueles principais...
Isso é uma coisa gira. Quando eu fui viver para a Holanda, fui para o centro da Europa, a pessoa percebe-se que há muitas rivalidades muito, com história, muito antigas, entre os países, que nós às vezes aqui no cantinho em Portugal nos esquecemos, porque estamos fora disso, mas, ou pelo menos eu nunca me tinha percebido disso.
Claro. Bem, connosco há aquela tradicional com a Espanha, mas que perdeu depois do 25 de Abril também não ficou. Eles têm um rei simpático, ou tiveram durante muitos anos um rei simpático, e têm agora outro rei simpático. Exato. Pode que não há razão para grandes desavenças. Mas, por exemplo, em Portugal, vamos lá ver, estamos na Europa, não é? Uhum. Mas falando especificamente de Portugal, pode-se ser e viver da astrofísica em Portugal?
Pode.
Então, faz-se o quê?
Normalmente, ou a pessoa, depende do nível, da altura da carreira em que se está, mas pode-se fazer um doutoramento em Portugal em astrofísica.
Mas isso são 2 anos.
São 3, penso eu agora. Eram 4 quando eu fiz. E depois pode ter bolsa, financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia em geral, pós-doutoramentos de 3 anos. São bolsas de 3 anos, que normalmente são renováveis para outros 3. E depois o objetivo é conseguir uma posição de investigação num instituto ou de investigação ou numa universidade. E
mas fora
há quem
de Portugal
consiga
ou cá?
Pode-se fazer em Portugal. Existem. Há pessoas empregadas na universidade. Estas pessoas que eu lhe falei, o professor João Linhun, o professor Rui Agostinho, etc., são pessoas que fazem investigação em astrofísica, dão aulas na faculdade, na universidade, mas há poucas. A questão em Portugal é que eu penso que há pouco mercado de trabalho para a quantidade de pessoas hoje em dia com capacidade de fazer investigação. O mercado é pequeno. portanto, pode-se viver...
vão para fora, não é?
E, portanto, acabam por ir para fora.
Sendo que tem-me espantado, pelo menos a mim, o rácio de nomes portugueses que andam pelo estrangeiro a investigar, a trabalhar em astrofísica. Porque em Inglaterra há uma mão cheia, na América há outra mão cheia, na Holanda também há, na Alemanha, há astrofísicos portugueses em todo lado. Há alguma explicação? Antes de mais, sou eu, estou aqui a ser... lusocêntrico ou, de facto, Portugal tem um bom rácio de investigadores de astrofísica?
Eu nunca olhei bem para esses números, mas eu tenho a sensação que nós temos, face ao tamanho da nossa população, ao número de pessoas portugueses que existem. A questão é que eu não sei muito bem quantos portugueses vivem no estrangeiro, mas, digamos, os 10 milhões que vivem em Portugal, o número de pessoas que eu conheço portuguesa a fazer astrofísica a um nível de topo, são muitos, de facto. Por exemplo, se compararmos com a Alemanha, que tem 80 milhões de habitantes, eu penso que... Talvez haja oito vezes mais alemães. Não lhe sei dizer ao certo. Mas há muitos portugueses muito
bons a fazer.
Não,
o que não há
fazer.
É noutras ciências, portugueses noutras ciências com tanta gente de topo noutras ciências. Se calhar não se compara com a ciência da Alemanha. Isso não se pode comparar. Mas pode-se comparar com as outras ciências em Portugal.
Mas talvez também haja, sabe? Eu acho que a astronomia astrofísica nesse aspecto tem um... É injusto comparar, porque tem muito mais... Tem mais visibilidade, porque é um assunto fascinante, e quando há um acontecimento interessante no mundo da astronomia e da astrofísica, automaticamente esse assunto tem mais visibilidade...
É o caso da Rosetta,
por exemplo, do que uma pessoa a fazer uma investigação de uma bactéria num sítio qualquer.
É mais
discreto. Difícil.
Mas eles andam lá, então é isso.
Eles andam. há portugueses a estudar tudo pelo mundo
em todo
o
lado, e com qualidade. Ainda bem, temos também a noção de que as novas gerações estão bem preparadas, também o ensino globalizou-se e, portanto, só depende da inteligência de cada um e do empenho de cada um. Naquilo que escolheu estudar dentro da astrofísica, não sei se escolheu, é a palavra certa, mas que lhe foi parar à mão, falamos da cintura de Kuiper. Foi esse o seu tópico principal de investigação. Antes de mais, dizer rapidamente o que é a cintura de Kuiper. Portanto, para lá de Neptuno...
Para lá de Neptuno...
Milhões de corpos que andam por ali.
É, da formação do... No nosso sistema solar formou-se o Sol no centro, e à volta do Sol... fica um disco de material, de gás e pó, poeira, bocadinhos rochosos, muito pequeninos.
À volta, mas à volta...
Em órbita do Sol, uma espécie de um disco relativamente uniforme.
Não, mas é cá disso entre Marte e Júpiter, ou não estamos a falar disso?
Isso são os restos. Ou seja, desse disco, não estamos a falar disso ainda, desse disco, o Sol forma-se no centro desta nuvem, no disco que fica em órbita em torno do Sol, nesse disco começam a crescer corpos, começam-se a agregar estes bocadinhos de poeira, a juntar-se e a crescer e a formar objetos cada vez maiores. Hoje em dia, os maiores que se formaram foram os planetas. Os restos, bocadinhos que não foram incorporados, digamos, tijolos que não foram usados para construir os planetas, que ficaram, há duas regiões onde eles se preservam hoje em dia. Uma é a cintura de asteroides entre Marte e Júpiter. Está relativamente perto do Sol, portanto é quente e esses objetos são essencialmente rochosos, são os bocados rochosos que sobraram.
Quando diz quente...
Quente é frio.
Sim,
então... tipo 100 graus abaixo de zero.
Pronto,
na escala
centígrados. Sim, quente na tal escala absoluta, não é?
Sim, quente no sentido em que a água, se houvesse...
Em que pode ser muito mais frio.
Se houvesse água à superfície, essa água passava ao estado gasoso e desaparecia. Portanto, esses objetos são rochosos. Não há gelo.
Sim.
Para lá de Neptuno, sobraram outros restos, mas como esses estão muito longe, esses estão a 40 graus Kelvin, a escala Kelvin começa no zero absoluto, que é a menos 273 centígrados.
Estão a 230 graus negativos,
aproximadamente.
É isso.
E, portanto, é muito frio, e essa cintura de Kuiper é uma espécie de cintura de asteroides, mas no congelador, guardada no congelador. E então preserva não só a parte rochosa da poeira que formou os planetas, mas também preserva a parte gasosa sob a forma de gelo, que congelou. Então há vários gelos da água, de dióxido de carbono, monóxido de carbono, por aí fora, que estão lá preservados. Esperamos nós, nas proporções em que existiam no disco, de onde nasceu tudo. E então esses objetos têm essa grande vantagem. Estão guardadinhos no congelador.
De onde nasceu tudo?
Esse tal disco que estava em órbita à volta do Sol quando o Sol nasceu. Portanto, o Sol formou-se neste tal disco,
nesse
chamado
contexto,
disco pré-planetário.
Então, digamos que nessa cintura de Kuiper está como estava no princípio. É isso? Está preservado?
Está preservado, em princípio, o material que teve guardado no congelador.
Há de 5 onde mil milhões tudo, de anos.
Há, sim, cerca de 4,5, 4,6 mil milhões de anos. Sim.
Então, e porquê é que se interessou por essa cintura de Kuiper? Porque depois, vamos lá ver, só para ter uma noção completa, porque temos os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno.
Muito bem.
E Plutão já não é, não é? Plutão já é um planetoide, já não é um...
Um planeta anão, é o que lhe chamam.
Um planeta anão, mas há uma data de planetas anões, também não há só esse, há muitos outros. Até acho que há um que é maior do que pelo próprio Plutão.
Ah, exatamente, foi isso que aconteceu, que disputou a discussão, que
o deu Sedna, origem à discussão. Salvo erro, que era
Eris,
maior.
Eris. Chama-se Eris. O que aconteceu foi que Plutão, nós tínhamos o sistema solar que eu aprendi na escola, que tinha os 9 planetas, acabava em Plutão. As órbitas dos planetas está toda num plano, eles estão todos nas
e
suas órbitas.
Noto.
E esse tinha uma órbita um bocado inclinada, era um planeta muito mais pequeno que os outros, gelado, não seguia a sequência dos planetas, que os interiores eram a Terra, Marte, Vênus e Mercúrio, são rochosos. Depois temos os planetas gasosos, Júpiter e Saturno, e Urano e Neptuno, com gelo e gás. E depois aparecia este bocadinho, planeta muito pequenino, lá muito longe, com uma órbita muito estranha, inclinada, não fazia grande sentido. A descoberta, em 1992, portanto relativamente recente, digamos, da cintura de Kuiper, que foi a descoberta do primeiro objeto que não é Plutão, descobriu-se outro objeto nessa região, e depois outro, e depois outro.
E depois entre... milhões?
Milhões ainda não, ainda conhecemos, só observámos cerca de 1500 nessa cintura, mas por fazendo umas contas, estimando quantos é que há que nós ainda não vimos, sim, há cerca de 100 mil maiores do que 50 km de diâmetro, digamos. E Plutão,
então,
é um dos maiores desses
maiores
objetos.
Maiores de 50 km, mas há muito... Podemos contar os milhões se pensarmos...
Mais pequeno.
Mais pequenos.
É.
São irrelevantes, é isso?
Não, não são irrelevantes. E, aliás, é muito importante saber quantos mais pequenos é que há do que o mais pequeno que nós conseguimos ver agora, para percebermos como é que eles cresceram, por exemplo. Como é que foi a evolução e quanto colidiram, etc.
Então, já agora, e essa camada é homogénea à volta do Sol?
É um carrossel. É como se fosse um... Ah, são vários objetos que andam todos à volta do
Sol.
Não
é uma esfera, então?
Não é uma esfera, é um disco. É uma espécie de donut.
Sim.
É um disco.
Porque depois há ainda, para lá disso, a nuvem de Oort, não é?
A nuvem de Oort, sim.
E a nuvem de Oort já é uma esfera.
A nuvem de Oort é uma esfera. O que acontece é o seguinte, as pessoas que estudavam os cometas...
Sendo que a nuvem de Oort ainda fica bem para lá da cintura de Kuiper.
Sim. As distâncias são o seguinte, nós medimos no sistema solar normalmente as coisas na chamada unidade astronómica. A unidade astronómica é a distância da Terra ao Sol. Uma unidade astronómica é a distância da Terra ao Sol.
Então, a cintura de Kuiper está a quantas unidades?
Cerca de 40, entre 40 e 50.
Que é também a órbita de Plutão, é isso?
A órbita de Plutão, sim. Neptuno tem a órbita a 30 unidades astronómicas e depois entre 40 e 50 está a cintura de Kuiper. E a nuvem de Oort está a cerca de 10 mil unidades astronómicas.
Ah,
muito mais
então
longe.
Então está e ainda faz parte do sistema solar?
Faz parte do sistema solar, tecnicamente, porque a nuvem está dominada pelo campo gravitacional do Sol. Os movimentos desses objetos, dos cometas, na nuvem de Oort, estão controlados pelo Sol.
Mas como é que o Sol, mesmo sendo o que é, consegue estender a sua influência a, quantas disse, 10 mil unidades?
Sim, astronómicas.
Porque isso, quem estivesse num desses corpos na nuvem de Oort não veria o Sol quase. Praticamente não veria.
Não, mas o...
Veria como uma estrela daquelas que a gente vê hoje.
Sim, sim, mas a força da gravidade, toda a massa, neste caso o Sol...
Vai mais longe do que a luz. Quase.
Pois, isso entramos em questões técnicas. Mas a força da gravidade varia, diminui com a distância... inversamente com o quadrado da distância, mas sente-se até ao infinito. O importante é que a certa altura começa a ser mais... Quando vamos entre o Sol e a estrela mais próxima do Sol, chegamos a um ponto em que a gravidade da outra estrela fica mais importante que a do Sol. Mas a nuvem da Oort ainda está numa região, a uma distância, que o movimento desses objetos é controlado pela gravidade do Sol.
Um dia destes li uma coisa, não sei se é rigorosa, que a distância exterior da nuvem de Oort ocupa um quarto... da distância da estrela mais próxima. Ou seja, quatro vezes isso e chegamos à próxima estrela.
Sim.
Isso significa que é uma área de influência gigante. Se cada estrela tiver essa área de influência, afinal as estrelas estão próximas umas das outras, não é?
Estão bastante próximas, sim. E há uma... E há uma questão muito interessante aqui relacionada com isso, é que o Sol, as estrelas, não, a maior parte das estrelas não se formam isoladamente, formam-se em agrupamento, enxames. E então, o Sol nasceu num enxame de estrelas, que neste momento andam todas a passear umas à volta das outras, vão-se afastando, etc. Mas é possível que estas nuvens, se todas as estrelas, ou se a maior parte das estrelas tiverem as suas nuvens da Oort, estas nuvens da Oort trocam, existem estudos nesse sentido, que estas podem trocar de cometas.
Passam, ou seja, raspão, é isso?
Passam raspão e há trocas de cometas, porque lá está o campo gravítico da outra estrela que passa perto, começa a ficar importante, e há um cometa que sente mais a gravidade da outra estrela e pum, salta
para a outra.
E então nós podemos ter cometas no nosso sistema solar que nasceram à volta de outras estrelas. Portanto, é uma maneira, é muito difícil é saber quais é que são, ainda não temos maneira de saber isso, mas se viermos a saber isso, é uma maneira de um dia talvez estudarmos material de outra estrela sem termos que lá ir.
Pois bem, e é a zona de fronteira, é sempre interessante, seja lá para o que for, estudar as fronteiras é sempre interessante.
Isso foi uma das coisas que tornou para mim o estudo da cintura de Kuiper muito interessante, porque é a região, sem contar com a nuvem da Oort, que não podemos estudar diretamente, porque está muito longe, nós não vemos esses objetos, só sabemos que eles estão lá indiretamente por causa dos cometas que vêm cá e voltam para lá.
Ah, é? Então, mas e há um sinal desses cometas de que...
Não há um sinal, nós vemos, nós temos...
A nuvem de Oort já agora é também, que são corpos como os de cintura de Kuiper? É igual?
São, provavelmente diferentes, mas ainda não temos informação suficiente para saber quão diferentes são e com... Mas a ideia é que provavelmente os objetos da cintura da nuvem da Oort formaram-se provavelmente mais perto do Sol. A teoria atual diz que eles se formaram mais perto do Sol do que os objetos da cintura de Kuiper e foram ejetados por Júpiter para a nuvem da Oort. Agora, o que acontece é que o Sr. Oort, exatamente, por isso é que a nuvem se chama Oort, o Sr. Jan Oort, foi diretor em Leiden, ele apercebeu-se que os cometas... Há dois tipos de órbita de cometas. Há os cometas de longo período, chamados cometas de longo período, que são cometas que nós só, quando calculamos a órbita, nós vemos o cometa a vir, juntamos os pontinhos no papel, calculamos a órbita do cometa e vemos que esse cometa tem que vir das tais 10 mil unidades astronómicas de distância. Esses cometas de longo período, eles aproximam-se do Sol de todas as direções, de cima, de baixo, de esquerda, de direita, todas as direções aleatoriamente. Por isso é que ele deduziu que eles têm que vir de uma estrutura que tem que ser esférica. Tem que ser esférica. Enquanto que os cometas, como o Churyumov-Gerasimenko, que a Rosetta está a visitar agora, esse cometa faz parte de outra família de cometas, que são chamados cometas de curto período, ou cometas da família de Júpiter.
E aí é na tal disco.
Esses cometas estão num disco, vêm de um disco, e portanto, o Oort, nessa altura, ele tinha um aluno de doutoramento em 1950 a tentar perceber se os cometas da nuvem do Oort se podiam transformar nos cometas do disco de curto período. E chegou à conclusão que não. E foi aí que começou a busca por esta cintura de Kuiper, que só foi depois descoberta em 1992, graças a telescópios mais potentes.
Descoberta, vista, testemunhada, porque já sabia que existia, não é?
Não sabia que existia, era uma hipótese. Houve cálculos, os computadores começaram, nesta década de 50, em que as primeiras contas, o Oort e o aluno dele começaram a fazer estas contas, era tudo papel e lápis, e isto é complicado. Década de 70, os computadores começaram a ficar mais potentes e simulações de computadores mostraram que era mesmo impossível órbitas de longo período transformarem-se em órbitas de curto período. E a conclusão foi que os cometas das órbitas de curto período têm que vir de um disco. E esse disco, provavelmente, tem que estar para lá de Neptuno. Mas nunca ninguém tinha visto nenhum objeto. Eles já tinham visto Plutão, mas não sabiam que Plutão
só
era...
Só nos anos 90 então é que finalmente descobriram, não é?
Exatamente.
E descobriram que alguns eram até maiores do que Plutão. Então, com esses tais... Porque esses planetas, o tal Eris, faz parte da cintura de Kuiper, então.
Faz. Isso começou em... Aliás, até foi a minha orientadora de doutoramento, a Jane Lu. Nessa altura, ela era aluna de doutoramento com o orientador dela, o senhor chamado David Jewett, com quem eu trabalhei no Havaí. Eles começaram em 1987... com um telescópio à procura, a observar todas as noites em direção ao espaço, à procura de objetos que se mexessem muito devagarinho, que isso é o que indica que eles estão muito longe, e descobriram um, em 1992. Depois, 6 meses depois, descobriram o segundo. Depois, outros 6 meses depois, descobriram o terceiro. A certa altura, as pessoas interessaram-se sobre isso e começou muito mais gente à procura, o equipamento, os detectores e os telescópios melhoraram, e como eu disse, desde 92 até hoje já descobrimos cerca de 1500. Entretanto, iam descobrindo objetos de cerca de 200 km de diâmetro, 300, 400, 1000, e a certa altura aparece um que ao início não sabia o tamanho que tinha, chamaram-lhe Eris, Porque é muito difícil saber o tamanho. Nós vemos um pontinho de luz, ele está tão longe que nós não conseguimos medir o tamanho olhando para a imagem, não há resolução. E então é preciso, pelo brilho e estimando quanta luz reflete aquela superfície, consegue-se calcular o tamanho. Fizeram isso, andaram a estudar e lá descobriram que o objeto tinha provavelmente, era um bocadinho maior, este Eris era um bocadinho maior que Plutão. E daí nasceu o problema de, então, se Plutão é um planeta, este objeto também tem que ser um planeta. Então, e agora o que é um planeta? E começaram pela primeira vez verdadeiramente a discutir.
Era mais fácil de excluir Plutão do que passar a incluir os outros.
Era mais fácil, tiveram que chegar, que é uma coisa perfeitamente arbitrária, escolher quais são os critérios.
O momento a partir do qual...
O critério. Mas,
não.
Mas decidiram...
A órbita não conta, porque esses têm uma órbita mais estranha em relação aos outros planetas.
A órbita conta no sentido em que... Contam, essencialmente, duas coisas. Uma é o planeta tem que ser suficiente... O objeto tem que ser suficientemente grande que a sua massa é suficiente para o tornar uma esfera. Portanto, um objeto assim com forma de batata, um asteroide...
Não é um planeta.
Não é um planeta porque a sua forma não
mas
é...
Mas mesmo assim há uma data de planetas cometas anões. Em forma de esfera. De esfera.
Cometas em forma de esfera. Digamos,
sim, tal,
sim.
Há para aí uns 10 ou mais desses tais na cintura de Kuiper.
Há, exato. Mas esses objetos não obedecem a outro critério, que é o objeto tem que ser suficientemente, tem que ter massa suficiente para... limpar, digamos, a sua órbita tem que ser o objeto dominante na sua órbita em termos de massa, assim como a Terra. Nós temos a Terra, temos a Lua à volta da Terra, mas aqui à volta passam uns asteroides pequeninos, os asteroides próximos da Terra, mas não há nada do tamanho da Terra na nossa órbita. Enquanto que na cintura de Kuiper tem vários objetos que se cruzam, as órbitas cruzam-se, vários objetos aproximadamente do mesmo tamanho, não há nenhum dominante. E, portanto, esses planetas, eles obedecem à questão de ter a forma, Plutão é esférico, ou seja, tem isso, mas não limpa a sua órbita. E, portanto, fica um planeta anão. É o que lhe chamam a esse, a Eris, ou a Almeia.
Planetoides. Então, isso nesse aspecto, então já estamos com a lista fechada. Porque, em princípio, não se vai descobrir um outro planeta mesmo com esses dois critérios, não é?
Não é impossível. Por exemplo, na cintura de asteroides existe um. Ceres, o maior asteroide, tem cerca de 900 km de diâmetro, é esférico e é um planeta anão. Obedece aos critérios de planeta anão. Portanto, é um planeta anão. Para lá de...
Onde é que é isso?
Na cintura de asteroides, entre Sim. Marte e Júpiter. Aliás, há uma sonda agora chamada Dawn, que está em órbita de Ceres e tirar fotografias. A Rosetta, agora as pessoas prestam mais atenção à Rosetta, mas essa sonda Dawn passou por um asteroide, tirou muitas fotografias, muitos espectros, fez uma análise muito profunda e agora está a fazer o mesmo a Ceres, que é o maior... É o asteroide maior. Tem 25% da massa de todos os asteroides que estão naquele asteroide.
Ora, e assim passamos para o tópico que também justifica algumas entrevistas que têm dado, que é o da Rosetta, porque essa missão, um dia lá em casa, se me permite esta inconfidência, numa discussão familiar, conversa animada, familiar, concluímos que provavelmente era muito mais difícil pôr um aparelho a aterrar na Rosetta do que fundar uma cidade na Lua, quase. Portanto, porque temos a ideia de que, de facto, foi o máximo que a humanidade alguma vez conseguiu do ponto de vista tecnológico. Conseguir descobrir um calhau, qual é o tamanho do cometa?
Cerca de 5 km, ponta a ponta.
Pronto, 5 km perdido num espaço com uma órbita que vai para lá de Júpiter, não é?
Sim.
E que entre Júpiter e Marte, marcar encontro com 10 anos de antecedência e fazer não apenas uma sonda que orbite esse objeto, que anda também a uma velocidade maluca, não é? Porque qual é a velocidade a que anda um cometa desses?
Não lhe sei dizer o número de...
São milhares de quilómetros.
São mais milhares
de quilómetros. Milhares de quilómetros por hora, não é? Mas tem que haver uma aproximação, sendo que essa sonda é lançada com 10 anos de antecedência e não vai diretamente ao cometa, vai dar não sei quantas voltas a não sei quantos planetas. E depois, cúmulo dos cúmulos, dá não sei quantas voltas ao cometa até lançar um pequeno dispositivo, o tal Philae, para aterrar no cometa.
Exatamente.
Não se podia crer mais, quase.
É.
Portanto, imaginávamos que isso era impossível, não é? Aterrar num cometa? Só na ficção científica.
É um feito extraordinário, de facto. A questão de chegar lá, de nos aproximar, pormos um objeto fora da órbita da Terra, a viajar no espaço, a passar ao pé de, passa ao pé de cometas para ganhar balanço, porque, não, porque é preciso muita energia para chegar à órbita.
Sim, mas com a precisão de metros.
Isso hoje em dia está no campo da engenharia. As pessoas, que neste caso na ESA, mas outras vezes é na NASA, são pessoas que... Nós já, isto segue simplesmente as leis de Newton, que são leis da física que foram... que o Newton escreveu há 200 anos, ou coisa parecida, ou mais. E, portanto, nós conhecemos essas leis muito bem. É tecnicamente muito difícil de fazer, mas nós compreendemos como... Sabemos como fazê-lo.
Não é uma invenção, vá.
Não é uma invenção. Agora, de facto, chegar lá... foi a primeira vez que já tínhamos passado por 5 cometas. Passado digamos, de raspão, e tirámos fotografias e vimos mais ou menos o
raspão era a que distância de um cometa?
Cerca de 100, 200 quilómetros, coisas do género, nessa ordem de grandeza. Entre 100 e 1000 quilómetros. Passámos por 5 cometas. O primeiro foi o Halley, com a sonda de Giotto. E tem umas fotografias assim muito, muito desfocadas, porque nessa altura a tecnologia ainda não era... Nesse caso, isso também foi uma coisa fantástica que se conseguiu fazer. Mas chegar
isso
ao pé...
Fotografar bem? É isso?
Chegar ao pé do cometa Halley. Chegar ao pé do cometa Halley. Isto foi em 80, uma missão que saiu em 84. Mas, agora, chegarmos ao pé do cometa, a questão é... A dificuldade é chegar... Porque passar por um cometa, a pessoa basta simplesmente ir em direção ao sítio onde ele vai estar à velocidade certa e passa por ele, tira umas fotografias e já está. A dificuldade deste era chegar ao cometa, de maneira a que chegássemos ao cometa quase à mesma velocidade do cometa, para nos aproximarmos, digamos assim, de lado muito devagarinho, e depois abrandar, e depois... entrar em órbita, que não é bem uma órbita, porque o cometa tem uma gravidade tão fraquinha que é muito difícil andar em órbita, tem uma forma estranha.
É navegar às voltas.
É um bocado andar à volta, vai-se para ali, dá-se empurra-se para ali. A órbita até é um bocado triangular, a órbita à volta do cometa, e em cada vértice deste triângulo há uma espécie de uns jatos que disparam para apontar a roseta para outra direção. E a sonda anda ali à volta. Agora, estar em torno do cometa o tempo todo que se vai estar, e de facto pousar uma sonda na superfície do cometa, isso é um feito fantástico.
Como é que tomou contacto com essa iniciativa? Portanto, porque qual é a sua relação, antes de mais? Porque agora eu sei que estuda o material que é enviado pela Rosetta.
Sim, a missão Rosetta começou há cerca de 20 anos a ser preparada. Portanto, há equipas em institutos na Europa, um deles é o Max Planck, onde eu trabalho, que há 20 anos pessoas a preparar na Terra os instrumentos, a preparar a sonda, a preparar tudo, a estudar tudo, pôr tudo junto, mandar num foguetão em 2005.
E tudo definido, logo tudo o que se passar, que se ia passar 20 anos depois já estava definido na partida?
Teve que ser, porque ia demorar muito tempo a chegar ao cometa, por um lado. As coisas têm que ser sempre preparadas com muitos anos de antecedência. Portanto, nós dizemos sempre, a tecnologia que está na Rosetta, a tecnologia, o material, o equipamento, está há cerca de 20 anos desatualizado. Nós agora, hoje em dia, na Terra, temos material muito mais avançado. Mas como aquilo tem que ser lançado para lá chegar e tem que ser preparado com avanço,
claro,
é sempre assim. Essas coisas são sempre assim. Mas então, há pessoas que trabalham nisto há 20 anos. E eu agora concorri a esta posição. O que o Max Planck a certa altura fez, eles têm essencialmente 4 equipas que lideram 4 dos instrumentos da Rosetta, e têm estas pessoas que 20 anos trabalharam na construção deste aparelho, mas queriam uma pessoa que viesse de fora com um interesse mais global sobre a origem dos cometas, o que é que são os cometas, o que é que os cometas nos podem ensinar, e contrataram-me a mim para ir para lá e para formar um grupo pequenino para estudar o que a Rosetta, para usar a informação que a Rosetta nos está a mandar para tentar perceber como é que os cometas nascem, como é que os cometas se alteram ao longo do tempo, coisas desse género.
E essa informação tem sido relevante? Tem dado, deu, produziu novidades?
Ainda estamos muito no início, porque ainda estamos numa fase em que as equipas que trabalharam os tais 20 anos no seu instrumento ainda retêm muita dessa informação, não a passam cá para fora, mesmo internamente, dentro, entre equipas. Portanto, eu ainda não recebo toda a informação da missão, porque cada equipa ainda retém os números que vêm do seu instrumento, guardam-nos lá numa caixinha cerca de um ano e meio, e eles querem olhar para aquilo primeiro, para compensar o tempo que andaram a trabalhar naquilo, não é? E agora, aos poucos, estão a começar a sair artigos científicos e números internamente são passados de gabinete para gabinete, mas há muita informação que já sabemos, muito útil, que não sabíamos antes.
Por exemplo,
que o cometa... A forma do cometa é inesperada. Este cometa não é um batatoide, como eu dizia há bocado, não tem uma forma de batata. Tem, parece feito de dois corpos.
Não com sei, uma ponte tem, estranha.
Tem, com uma ponte estranha. E uma das questões imediatas é, será que isto eram inicialmente dois objetos separados que se juntaram? Ou era um objeto arredondado e aquela ponte é simplesmente uma zona que foi escavada, digamos, por erosão, e aquele pescoço, digamos, do cometa, aquele bocadinho que junta as duas, a ponte, é o resto, é o que falta escavar, digamos, por atividade cometária.
Também eu ocorria-me no senso comum que podiam ser materiais diferentes, não?
Podiam, mas não há... As primeiras medições da composição química da superfície do cometa... As duas componentes, as duas batatas, digamos, parecem ser feitas da mesma coisa. Por outro lado, os gases que emanam do cometa, existe diferenças. Há um instrumento chamado Rosina, na Rosetta, que é uma caixinha, chama-se Rosina, que é uma caixinha que os gases que vêm do cometa entram nessa caixinha e depois a sua composição química é analisada. E a Rosetta, como anda à volta do cometa, recebe gases de várias direções do cometa e há variação. Ah. Há zonas no cometa que emitem gases diferentes. O problema é que é muito difícil relacionar, saber exatamente de onde é que este bocadinho de gás veio na superfície.
Então, mas quando vem o gás é expelido pelo calhau?
O cometa é uma bola de gelo e de água, digamos, é uma mistura, é como se meter tudo na trituradora, triturava gelo e poeira, tudo misturado. Quando o cometa se aproxima do Sol, que é o que está na parte da órbita que se vai aproximando do Sol, que é o que se passa agora, a temperatura vai subindo e o gelo começa a sublimar, começa a passar ao estado gasoso. Então, portanto, os gases que vêm do cometa é o gelo a passar ao estado gasoso.
Então, mas se eu depois de 5 mil milhões de anos à roda do Sol já não devia ter gasto todo o gelo ou todo o gás que devia ter?
Isso é uma ótima questão.
De um pequeno calhau, não é? Porque um planeta pode ter isso para milhões, milhares de milhões de anos. Agora, uma pedra de 4 km também tem para milhares de milhões de anos?
Isso é uma ótima questão e era uma das coisas que levava as pessoas, antes da descoberta da cintura de Kuiper, a dizer que estes cometas que nós vemos hoje em dia, como estão constantemente a perder material pela tal sublimação, eles, fazendo as contas, um cometa de 5 km, ao fim de 10 mil anos, já deixa de existir, extingue-se. E, portanto, tem que vir de algum lado, tem que haver uma fonte. Eles não podem continuar, os 300 ou 400 cometas que neste momento andam à volta do Sol, não podem estar ali desde sempre. E então tem que vir de algum lado. E isso era uma das coisas que fazia algumas pessoas acreditar que tinha que haver uma fonte, que é a cintura de Kuiper, que foi descoberta em 92. Mas até 92 não sabia de onde é que estes cometas vinham.
Então, mas a cintura de Kuiper também sofre de erosão? Ou só quando se aproximam do Sol é que há erosão?
Os da cintura de Kuiper estão aos tais... menos 230...
Preservados até
congeladinhos,
saírem.
Preservados.
E o que é que faz arrancar um cometa de repente em direção ao Sol?
Normalmente é Neptuno. Estes
quando
objetos
passa perto, ups, leva uns quantos.
É, tem órbitas que dinamicamente, ao longo dos milénios, vão havendo pequenas oscilações, eles perturbam-se uns aos outros gravitacionalmente, e Neptuno, que é o maior planeta... começa a controlar as órbitas de alguns destes objetos e manda-os para o interior.
Claro. E ao arrancar uns quantos, não pode arrancar um que venha bater na Terra?
Pode.
Então, isso adivinha-se com os mesmos 10 anos de antecedência com que a Rosetta foi planeada para aterrar num cometa?
Se for... O cometa onde a Rosetta está, a órbita já se conhecia há muito tempo. Não sei ao certo em que ano foi descoberto, mas já se conhecia. E, portanto, essa órbita era bem caracterizada.
Daqui a 10 mil anos desapareceu, certo?
Este cometa, sim, sim.
Sim. Sim. Portanto, não há de ter a tal duração, porque vai vender usão, não é? Mas a pergunta, no fundo, que eu acho que é uma pergunta... Quando as pessoas já ouviram falar da Rosetta, aquilo foi fantástico, mas tinha implícito uma pergunta angustiante, não é? Que é, será que qualquer Gerasimenko, qualquer cometa que ande por aí, é detectável com antecedência se dirigir à Terra?
Mas depende, temos que pôr mais recursos no rastreio, na observação do sistema solar, a tentar encontrar todos os objetos E constantemente observar. E há mais.
Isso,
há cada vez mais.
Isso não acontece?
Acontece. E cada vez mais. E cada vez há mais.
Esquadrinhado, portanto, cada vez há mais patrulhamento.
Cada vez há mais patrulhamento, há missões. A NASA põe muito dinheiro nisso, muito financiamento nisso. São missões, são telescópios, são da Terra, normalmente.
Ok, então são objetos amanhã, que escutam só o céu. Amanhã descobre-se um que vem a caminho da Terra, ou pelo menos é um risco. Esta missão da Rosetta permite imaginar que chegam lá e, em vez do Philae, atracam uma bomba atómica e aquilo explode, como nos filmes,
sim, sim, sim,
explode,
claro.
E diverge o caminho, ou então rebenta 100 mil bocadinhos e um dos bocadinhos acerta na mesma na Terra. Isso é considerado, antes de mais? É científico?
É perfeitamente científico. Há grupos de cientistas a fazer esse tipo
portanto,
de investigação.
Portanto, não são nerds que andam preocupados com isso?
Não. Há cientistas.
É uma preocupação verdadeira.
Há umas pessoas mais do ponto de vista da verdadeira proteção da Terra e há um bocado, a cavalo nisso, cientistas que estão interessados simplesmente em perceber como é que o cometa funciona, mas esses trabalham mais ou menos em simbiose, esses dois tipos de pessoas, mas que estudam maneiras de evitar que um objeto, um cometa ou um asteroide embata na Terra e os processos que são considerados dependem de com quanta antecedência é que nós nos apercebemos, depende do tamanho do objeto.
Mas e há uma ponderação da antecedência? Ou seja, consegue-se saber hoje em dia qual seria a antecedência? Se viesse um a caminho de tal cintura de Kuiper, consegue-se fazer uma previsão sobre a antecedência com que se saberia dessa trajetória?
Tudo depende da... Nós temos que observar o objeto com antecedência, temos que o observar N vezes, que nos permite calcular a órbita do objeto com muita precisão. Sabendo a órbita do objeto e a órbita da Terra, sabemos, podemos calcular em que momento é que a colisão se vai dar e provavelmente em que sítio, da Terra, etc., essas coisas todas. Se isto for tudo feito, se nós nos apercebermos que o objeto vem aí com antecedência suficiente, depois há várias maneiras de ir lá e ou desviar o objeto ou destruí-lo. Mas é como dizia, às vezes uma explosão, tentar explodir o objeto, desfazê-lo em bocadinhos pequeninos, se nós não soubermos bem de que o objeto é feito no seu interior, pode ser que uma explosão à superfície o parta simplesmente em dois e depois em vez de termos um problema temos dois. Agora temos dois objetos em direção à Terra. E temos agora que está a perceber. Enquanto que, se fosse um saco de berlindes, e se nós explodirmos aquilo, se a estrutura for tipo saco de berlindes, depois vêm muitos berlindezinhos, se calhar todos eles se desfazem na atmosfera e depois já não há problema
mas
nenhum.
Mas sobretudo há uma dispersão, e essa dispersão à distância de muitos milhões de quilómetros passa ao lado da Terra, não?
Mas tem que ser bem feito. Não pode ser do género. Mandamos lá uma bomba.
À toa.
A dispersão não foi suficiente e agora vai bater um nos Estados Unidos e o outro em Paris.
Mas não pode ser. Não. Então, mas seja como for, isso é uma hipótese que tem credibilidade real. Ou seja, não é apenas do domínio dos maníacos das catástrofes.
Já aconteceu. Já embateram coisas na Terra no passado. Os dinossauros extinguiram-se com a colisão de um asteroide na Terra. Há crateras na Terra.
Este, por exemplo, onde pousou a Rosetta, se chocasse contra a Terra, punha a humanidade em risco?
Punha. Houve um objeto no início de 1900.
O tal que bateu na península do Yucatán, qual era o tamanho dele?
Não sei ao certo, mas o mais recente foi um que caiu na Sibéria, que tinha cerca de 100 metros, 200 metros de diâmetro.
Isso é brutal.
É. Portanto, a Rosetta, o Churyumov-Gerasimenko é 10 vezes maior. Mas esse o que fez foi, ele explodiu em vários pedacinhos na passagem pela atmosfera, que se estenderam numa espécie de uma panqueca que depois desceu e que aniquilou uma área enorme que só tinha árvores. Era na Sibéria e só tinha árvores, mas estão marcadas lá fotografias, chama-se Tunguska, a área, chama-se Tunguska e o meteorito de Tunguska. E é uma zona enorme que foi completamente arrasada. Portanto, se o Churyumov-Gerasimenko caísse em Paris, arrasava a cidade, claro.
Ah, pois, imagino, estão 4 quilómetros.
Mas se caiu no oceano...
Em Paris arrasava a cidade, em Paris arrasava a Europa. Não, com 4 quilómetros.
Depois com consequências
indiretas. Porque isso vem a uma velocidade maluca, não é? Portanto, vem a milhares de quilómetros por hora,
pois
não é?
Os cometas têm esse problema.
Aliás, se acertasse no mar, ainda pior se calhar seria.
É.
Porque não era, nem se podia chamar de marmoto aquilo que... Uma coisa com 4 quilómetros no meio do mar...
O objeto...
Nem quero imaginar.
É verdade, é verdade. Há pessoas que fazem esses cálculos, são cálculos difíceis, mas na prática era altamente destrutivo. porque quanto mais... O problema dos cometas é o seguinte, é que os cometas têm órbitas que implicam que eles, quando batem na Terra, batem mais depressa. E a energia da colisão
pior
vai
ainda.
Com o quadrado da velocidade. Ou seja, quanto maior a velocidade, muito maior é a energia da colisão. Portanto, muito pior do que um asteroide que dada a sua órbita, que é mais circular, bateria na Terra mais devagar.
Asteroide, cometa, não é a mesma coisa, certo?
Não, não.
Então, assim, uma diferença rápida.
A diferença rápida é quando se olha pelo telescópio para um objeto, se ele é um pontinho inerte, sem atividade, é um asteroide. Se tem uma cauda e há gás a sair de lá,
é
um cometa.
Mas asteroide ou cometa podem ser, são corpos de constituição diferente, é isso?
Em teoria são corpos de constituição diferente, mas podem ter a mesma constituição, só que se o asteroide não estiver a uma distância tal que o gelo começa a sublimar, nós pensamos que aquilo é um asteroide, mas na prática é um cometa.
Ora bem, depois deste feito que foi alcançar com uma sonda e depois mais um pequeno engenho, aterrar num cometa lá para os lados de Júpiter, o que é que se pode querer mais? Ou seja, qual é o próximo passo? Ou melhor ainda, uma vez que o Pedro Lacerda é astrofísico, tem algum sonho do género? Depois disto, o que eu queria mesmo é...
O que eu achava... O que eu acho que o próximo passo é o homem ir pousar noutro planeta e começar a colonizar ou, digamos, a explorar
só se
pessoas,
for Marte.
Pessoas. O próximo é Marte. O próximo é
só
Marte.
É Marte. Não há mais nada para além de Marte.
Quer dizer...
Vênus e Mercúrio e Vênus estão fora de questão, certo? Não são habitáveis.
Não são habitáveis.
E
não
Júpiter
digo,
também não.
Eu não digo colonizar para ir para lá viver, porque é um sítio muito giro para ir viver e comprar e não sei o quê, mas são... É a expansão, é natural. Quer dizer, eu penso que é natural no homem ir à procura. Porque a única maneira de nós... Não há substituição para, na investigação científica, para nós estarmos a escarafunchar na coisa quase com as nossas mãos. Está a perceber? E eu acho que a exploração do sistema solar...
Tem que se lá ir.
Há coisas que temos que lá ir.
Então, e acredita...
Serão muito no futuro, mas...
Era isso que eu ia perguntar. Mas acredita que ainda vai ser no seu tempo de vida...
Marte, sim.
Um homem em Marte, é isso?
Eu espero que sim, E tenho a certeza.
Pode ser que tenha também a sorte de participar na missão. Já não digo ser o homem que vai lá pôr o pé, não é?
Isso seria fantástico.
Seria extraordinário, como de certeza que já foi essa ideia de participar direta e mesmo indiretamente no projeto Rosetta. Pedro Lacerda, este é um daqueles tópicos que nós ficaríamos aqui uma e outra hora, quase sem fim. Podíamos ter um programa regular para falar destas coisas. Sobretudo, importante saber que há alguém com este nome familiar, Pedro Lacerda, a trabalhar numa das instituições de referência europeias, o Instituto Max Planck. Agradeço-lhe então esta passagem aqui na Rádio Pública.
Eu é que agradeço.
Nosso convidado que partilhou connosco a sua experiência e o seu trajeto já como um cientista de referência astrofísico em Portugal e à escala global enfim, interessado nomeadamente ou envolvido nomeadamente nesse tal projeto de Rosetta. Esta Quinta Ciência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos daqui a 8 dias.